UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com conexões aqui pela UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento. Lembrando, conexões traz sempre ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia. Comigo, Luísa Glória. Ó, e vamos de entrevista, né? Estamos fechando aí um mês de governo interino Temer e várias mudanças ocorreram, ministérios reduzidos, alguns se fundiram, pastas foram extintas, outras reformuladas. Para falar do primeiro mês do governo interino de Temer, fazer um balanço, converso agora com o professor de Direito Constitucional da UFMG, coordenador do Centro de Estudos sobre Justiça de Transição, aqui também da Universidade, professor Emílio Peluso. Muito bom dia, professor, seja muito bem-vindo, sempre bem-vindo aqui, muito obrigado pela participação mais uma vez.
Bom dia a todos da Rádio UFMG e bom dia aos ouvintes.
Professor, estamos aí fechando um mês de governo interino, né, de Michel Temer. Várias mudanças ocorreram. Queria que o senhor, como é que o senhor avalia aí o primeiro mês do governo, professor?
Bom, a minha avaliação, eu acho que é das piores possíveis, né? Nós temos, na verdade, na minha visão, muito claramente delineado uma tentativa de transformar, através de um processo de legitimação de cima para baixo, um governo que é interino, um governo que se impôs, na verdade, que se estabeleceu não por um processo constitucionalmente aceito, mas com várias e possíveis fragilidades, né, e desacertos em termos constitucionais. E esse governo interino, então, tenta se legitimar de cima para baixo com medidas que, na verdade, não são medidas toleráveis em termos do que seria aceitável como projeto político e que são medidas que vão, ao final, violar a própria Constituição estabelecida em 1988. Então, eu tenho, na verdade, um diagnóstico, vejo esse governo assumido como um governo que se coloca de uma forma extremamente autoritária e contrária ao que se poderia pretender como um governo constitucionalmente aceito hoje no Brasil.
E aí, pegando alguns exemplos, né, professor? Aí, primeiramente, né, a ideia era fundir o MINC com o Ministério da Educação e ele foi lá e recuou. E criar 14 mil cargos, recuou. Esse recuo aí mostra flexibilidade ou despreparo aí, professor?
Na verdade, o que a gente verifica é que aquela ideia de enxugamento da máquina federal, quanto qualquer outra medida que parecesse uma medida que viesse a atender aqueles que reivindicaram o impeachment, né, na verdade foram medidas paliativas. A fusão dos ministérios ela foi feita como uma fusão nominal apenas, e que é uma fusão que tenta, na verdade, levar à frente um discurso de um certo conservadorismo na política, uhum, né, e que acaba por esconder a necessidade de que um governo legítimo pudesse, ou tivesse a obrigação, melhor dizendo, de resguardar direitos fundamentais, direitos sociais, como você mesmo colocou aí, como a própria cultura, como direitos de mulheres, direitos de minorias, direitos de igualdade racial e direitos humanos. E aí o governo faz isso, então, numa tentativa de um discurso conservador, mas ao mesmo tempo ele acaba por, na prática, não extinguir os cargos que deveria, de fato, extinguir, cria novos cargos, não é? E mantém um tipo de política que, ao final, é um tipo de política de fisiologia que tenta agradar, ao cabo, os seus apoiadores políticos nos partidos que formam hoje a base do próprio governo. Então, o que se verifica, na verdade, é que há a manutenção de um tipo de política bastante censurável e nenhum tipo de mudança, que foi aquela mudança reivindicada por quem defendia o impeachment, foi levada à frente.
E com a queda aí também, né, professor, de dois ministros, Sobiano Silveira e Romero Jucá, o pedido de prisão de pilares do PMDB, como José Sarney, Eduardo Cunha e Renan Calheiros, como é que fica aí a força desse governo, professor?
Eu acho que ela se mostra, que qualquer tentativa de dizer que esse governo ainda tem força política, na verdade, colocar um tipo de cortina de fumaça, né? O que a gente pode perceber é que se existe alguma base de apoio para o governo, é a base de apoio que, de alguma forma, tenta se desvencilhar das acusações de corrupção que lhe são dirigidas e que utiliza a própria máquina estatal para refutar e para colocar de lado esse tipo de acusação de corrupção que vem aparecendo no âmbito das investigações da Lava Jato. Então, o que fica bastante claro é que o governo acaba por levar adiante o seu objetivo básico, que era o de utilizar o processo de impeachment com um viés claramente golpista, né, que não mostra, na verdade, que a tentativa era, de fato, de barrar e de criar obstáculos para o processo que vinha sendo trazido com a Lava Jato. Então, o que a gente pode perceber é que se autoridades do governo anterior estavam também no bojo da Lava Jato, no caso agora são as autoridades do primeiro escalão que se apresentam, né, e não se sabe até que ponto isso vai chegar ao próprio presidente da República, e essas mesmas autoridades, de uma maneira muito clara, tentam evitar que o processo, com todas as suas repercussões políticas, o processo da Lava Jato, possa seguir adiante. Então, eu acho que assim, o cenário não poderia ser pior, né? Alguns comentaristas políticos diziam, talvez o governo Temer consiga se manter e converter a sua interinidade no governo definitivo de uma maneira fácil, porque o governo Dilma foi um governo muito ruim, porque foi um governo que não conseguiu aprovar nenhuma das medidas que tentou aprovar. Ora, se por um lado o governo Temer consegue aprovar justamente porque tem na sua base os deputados e senadores que concordam com o tipo de política que esse governo tenta levar adiante, por outro lado, o número de erros praticados por ministros e que leva à queda desses mesmos ministros, o número de erros em políticas que poderiam ter respaldo popular, é tão grande que o governo se mostra como um governo frágil nesse aspecto também.
E me chamou a atenção uma coisa, professor, porque o impeachment ainda não ocorreu de fato, né? Aí temos um afastamento da presidenta Dilma Rousseff por até 180 dias e com isso o governo interino de Temer. Mas ontem mesmo estava ouvindo a Voz do Brasil e ele já fala aí pelos 2 anos e meio de governo e não só por esses até 180 dias, né?
É aquilo que eu havia falado no início da nossa conversa. É uma tentativa de legitimação de cima para baixo, ou do que a gente poderia chamar de um processo de uma fraudada normalização, né? Olha, eu começo agora com o discurso, então, de que o governo é um governo que não é mais um governo interino, que ele é um governo que se coloca como um governo definitivo, que ele teria respaldo popular, quando, na verdade, esse respaldo ele não consegue se colocar de uma forma racional por nenhum ângulo que se tente enxergá-lo, porque, de um lado, esse governo não tem o apoio de movimentos sociais, claramente não tem, porque Sim. manifestações vêm ocorrendo, apesar da mídia não noticiá-las, elas vêm ocorrendo reiteradamente, e de outro lado ele não pode ter apoio nem mesmo, não deveria ter, dos movimentos mais conservadores que reivindicaram pelo impeachment, já que a sua bandeira, a tal bandeira de um combate generalizado à corrupção, ela não pode se manter num governo que se alimenta claramente dessa corrupção, né? Ou que pelo menos enfrenta acusações muito duras em relação a isso, a ponto de fazer com que 2 ministros já venham a cair e que outros ministros se coloquem em situações aí mais frágeis, como é o caso do próprio ministro do Turismo. Então, o cenário, na verdade, é um cenário que só pode se manter, ou só consegue se manter, com tentativas autoritárias como essa mesmo que você colocou, né? Dizer que esse governo interino ele já se coloca como um governo definitivo, quando, na verdade, nem o próprio processo de impeachment chegou ao seu final.
Uhum. E em uma entrevista concedida ao SBT também, professor, na semana passada, o presidente em exercício até se gabou aí de uma virada econômica após o afastamento da presidenta Dilma Rousseff. Essas mudanças aí promoveram, de fato, um crescimento na economia e apontam para essa direção, professor?
Muito antes, pelo contrário. O que a gente viu é que, durante todo o período aí em que se colocou a possibilidade do impeachment, o que aconteceu em termos econômicos no Brasil foi a vinda de um capital que sempre aparece, que sempre está presente, que é próprio mesmo do funcionamento da economia, não é? Que é um capital especulativo. Então, altas na bolsa, quedas do dólar, né, elas foram se apresentaram como algo interessante para aquele momento que viria a acontecer, de se concretizar, na verdade, né, melhor dizendo, com o afastamento. Tendo havido afastamento, esse capital ele mesmo recuou, como a própria Folha de São Paulo noticiou há 2 dias atrás. Né? Então, a fuga de capitais, ela veio, ela retornou e mostrou que há uma fragilidade. Então, se alguns sinais são dados para o mercado que parecem ser sinais interessantes, como a nomeação e a aprovação, na verdade, da nomeação feita do novo presidente do Banco Central, isso não se consolida, não se coloca como uma mudança definitiva de forma alguma, né? E mostra que, na verdade, o próprio processo é um processo, acho que é difícil a gente encontrar outra palavra, que é um processo golpista, porque mesmo ontem, com a aprovação da desvinculação de receitas da União, o que a gente viu foi que, na verdade, houve aprovação de uma medida que foi colocada, uma medida conservadora, sim, né, que foi colocada e criticada durante o próprio governo Dilma, e que não era aprovada justamente porque a base congressista queria se colocar num processo aí de tomada do poder. Né? Tão logo o governo interino assume o poder, essa medida, essa emenda, essa proposta de emenda constitucional é aprovada na Câmara dos Deputados. Então, o número de sinais, o número de evidências, o número de provas que demonstram que, na verdade, o processo não é um processo legítimo, que ele é um processo golpista, ele só se consolida, ele só se coloca de uma forma muito clara. E o resultado disso a gente vai ver, né, ao longo do tempo, porque o que vai aparecer ao cabo e ao final, eu entendo, é um processo amplamente ilegítimo de desconstituição, de rompimento com as bases constitucionais estabelecidas em 1988.
Uhum. E professor, pensando no Brasil aí no contexto mundial, como é que está, né, a imagem do Brasil, a relação do Brasil com os outros países, professor?
No momento, o que nós vemos é que se coloca, se estabelece aí uma política internacional levada à frente pelo atual ministro também interino José Serra, não é? Que é uma que volta, na verdade, a um tipo de posição de subordinação e de alinhamento ao tipo de política internacional levada à frente pelos Estados Unidos, não é? E que deixa de colocar o Brasil como um ator importante e independente em relação a países que estão mais alinhados com o seu contexto, não é? Como os próprios BRICS. E aí a gente pode perceber que esse tipo de subordinação vai trazer os mesmos efeitos danosos que a gente já viu ao longo dos anos 90, né, de alinhamento a um tipo de política neoliberal e que não traz benefícios diretos para o Brasil de forma alguma, né, e que torna o Brasil um ator, entre outros atores, na política internacional. Por outro lado, os veículos internacionais de mídia já têm assumido uma posição muito mais consciente do que os veículos nacionais, uhum. Ou seja, ao invés de se subordinar pura e simplesmente a esse tipo de movimento golpista que tem sido levado adiante, esses veículos, como a The Guardian, por exemplo, né, noticiam de uma forma muito clara o tipo de política que tem sido praticada no Brasil e um tipo de política que acaba, na verdade, por levar à frente essa ideia golpista de tentar fazer passar um processo de impeachment que não tem base constitucional, que não tem base legal. Então, eu acho que o cenário internacional, ele mostra que, na verdade, nós estamos caminhando para o tipo de política enfrentada em países como Honduras, como Paraguai, né, em que forças conservadoras conseguem levar adiante um tipo de golpe branco ao arrepio da própria Constituição, né, tentando transformar o nosso presidencialismo num tipo de parlamentarismo que pode ser alterado, uhum, ao sabor da política de momento.
Tá certo. Professor Emílio Peluso, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui na UFMG Educativa e conte sempre aqui com a gente, tá bom, professor?
Ok, eu fico à disposição e agradeço pela oportunidade e dou um bom dia, então, a todos os ouvintes.
Bom dia, professor. Aí você ouviu a entrevista com o professor de Direito Constitucional aqui da UFMG e coordenador do Centro de Estudos sobre Justiça de Transição, também da Universidade, professor Emílio Peluso. A gente comentou um pouco, né, sobre o primeiro mês do governo interino de Michel Temer. Se você perdeu uma parte da entrevista, quer ouvir de novo, quer indicar para alguém também, ó, www.ufmg.br/rádio. Daqui a pouco ela estará lá disponível para ouvir quantas vezes quiser. Pode baixar, botar no seu MP3 player também, né, aí no seu tocador de MP3. Para ouvir depois, e junto com ela também todas as outras entrevistas já realizadas aqui nesse horário, né? Aqui no Conexões, todas, muitas dentro da série que a gente analisa o nosso momento político e outras também com assuntos diversos no Conexões e nos outros programas, tá, gente? Tem os outros programas também.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.